Alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Havia três casas naquele terreno, todas de aluguel, todas do mesmo dono. E eu morava na última casa com meu marido e minhas duas filhas. A maiorzinha tinha 8 anos e a caçula tinha 5. Já fazia uns 2 anos que morávamos ali. Quando os vizinhos da casa do meio foram embora e se mudou para ali uma outra família. Lembro que se mudaram um sábado. E uma coisa eu digo, viu? Desde aquele bendito dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. É preciso acrescentar no começo desta minha história que meu casamento não andava bem. Eu gostava do André. Era o pai das minhas filhas, só que parecia até que a paixão, sabe aquela coisa sabe, da paixão mesmo, aquela coisa que deixa a gente com o coração acelerado, aquilo parece que havia sumido, ou tinha pelo menos esfriado. Eu não sentia a mesma emoção. Depois de 10 anos vivendo juntos, parecia que nosso relacionamento não era mais o mesmo. Tinha chegado num ponto que não havia mais. Sabe aquela coisa do... Era, digamos assim, era mais uma amizade do que propriamente um casamento. Não sei explicar, eu não era mais feliz ao lado dele porque não tinha emoção. Eu sei que a maioria dos casamentos passa por isso. Chega num ponto que a paixão vai sumindo e fica só aquela coisa da parceria, da companhia, da amizade, quer dizer... Isso quando continua a amizade, porque tem casos que nem a amizade fica, né? No nosso caso, a amizade tinha ficado, mas também era só, pelo menos na minha parte. Era mais ou menos assim que eu andava vivendo, com meu marido e minhas filhas, quando a dona Ana se mudou ali para a casa do meio, junto do filho. Lembro que eu estava chegando em casa naquela manhã, tinha ido até o mercado e quando voltei estavam descarregando a mudança do caminhão. Eu já sabia que a casa do meio tinha sido alugada para outro pessoal, até porque o dono já tinha até tirado a plaquinha lá do aluga-se, mas nunca imaginei que fosse me sentir daquele modo quando olhei para o rosto do meu novo vizinho pela primeira vez. Tinha assim um corredor de acesso as casas do meio e dos fundos, que era onde a gente morava, e foi justamente ali que eu topei com aquele moço pela primeira vez. Era o filho da dona Ana, essa nossa nova vizinha. A gente se cumprimentou, ele sorriu, deu bom dia, e olha, sei lá o que deu em mim, viu? Até porque nunca fui fazer isso, mas alguns passos adiante, dei uma viradinha assim para trás e bem naquele momento ele também se virou e naturalmente me flagrou olhando para ele. Na verdade foi mais do que um olhar, eu até sorri. Depois fiquei até meio arrependida, né? Que será que ele ficou pensando de mim? Em resumo, depois que se mudaram, no fim daquele mesmo dia, eu fui conversar com a nossa nova vizinha, lhe dar as boas-vindas, né? Conversar um pouco para, pelo menos, iniciar uma amizade. E só naquele momento eu soube que aquele rapaz era filho dela e que também ia morar ali. Aliás, apenas os dois naquela casa. Ela, inclusive, passou um café e enquanto a gente conversava, aquele moço ficou ali do lado, só observando. Vez ou outra, a gente se olhava. Só que não era um simples olhar. Já naquele minuto, não sei, eu não tenho nem palavras para dizer, mas dava para notar o interesse de parte a parte. A verdade é que eu não estava nem me reconhecendo. Porque eu juro, eu nunca fui de ter esse tipo de comportamento. Ficar de paquera com outro homem. Ainda mais daquele modo. O pior é que eu não conseguia resistir. Parecia que ele tinha um imã que me puxava. Acabei comentando com a dona Ana que era casada e tinha duas filhas pequenas. E nessa hora, não sei se foi impressão, mas reparei que ele fez assim uma cara estranha. Bom, do meu ponto de vista, me pareceu que ele não gostou de saber que eu era casada. Pelo menos foi a interpretação que eu fiz. E eu sei que não é uma coisa muito agradável de uma mulher casada dizer, mas, sabe, a verdade é que aquele homem despertou em mim, desde o primeiro instante, uma atração que eu não consigo nem explicar. Quando a gente topava um com o outro ali pelo corredor, a gente ficava se olhando e daquele jeito, com nítido interesse de se aproximar um do outro. Ele mexeu comigo. Me senti atraído demais, de um jeito que nunca tinha acontecido antes. E veja, não estou dizendo isso porque meu casamento não ia bem. Como também não quero me justificar pelo fato de o casamento não ser aquela maravilha. Porque a verdade é que tem coisas que acontecem na vida que independem da nossa vontade. Não é decisão tua, como não foi a minha, me sentir atraída por ele. Claro que se fosse para escolher, eu jamais ia querer me sentir interessada por um outro homem qualquer, até porque era casada, e muito menos por um vizinho, morando a 10 metros da minha casa. O fato é que a chegada desse moço causou uma verdadeira turbulência na minha vida. Minha vida que era tranquila, pacata, sem graça, é verdade. Até que tempos depois, um sábado, eu tinha saído com as meninas e quando voltei ele estava na janela, fumando um cigarro. A gente se cumprimentou, normal, mas sabe quando você sente as costas queimando? Eu podia sentir seus olhos em mim quando passei por ele. E no que me virei para conferir, não deu outra. Ele estava me seguindo com o olhar. Quando eu percebi, e quando o vi me encarando, eu sorri. Mais do que isso, olhei para ele tão fixamente que não tenho dúvida. Foi esse gesto que acabou desencadeando tudo o que aconteceu depois. Sim, porque o que ele deve ter pensado? Que eu estava lhe dando mole, claro. E qual é o homem que pensaria diferente? E o pior é que, para ser bem sincera, eu estava mesmo não querendo. Depois fiquei me recriminando, mas aí já era tarde. Naquele mesmo sábado, o André saiu, foi até o bar, ele tinha esse costume, né? E eu fiquei ali sozinha com as minhas filhas. E acabou acontecendo uma coisa que mexeu ainda mais comigo. Fiquei ali debruçada na janela, até que dali a pouco, ele também reapareceu ali na janela da casa dele. Acendeu mais um cigarro e ficou ali. Adivinha? Não tiramos os olhos um do outro o tempo todo. Sei lá o que me deu para agir desse modo, até porque eu sei que não devia, mas não trocamos uma palavra sequer. Mas a gente não parou de se olhar um segundo. A verdade é que mesmo sem saber, esse homem estava incendiando a minha vida. Desde que ele tinha se mudado ali para a casa do meio, que eu não consegui mais tirar o seu semblante, o seu sorriso do pensamento. E a cada dia que passava, aquela coisa de paquera ia se tornando mais e mais intensa. Do mesmo jeito que ele andava mexendo comigo, eu sabia que estava mexendo com ele também. Até que um dia o vi na janela me olhando com aqueles olhos de quem queria me devorar. E foi nesse dia que acabei tomando uma atitude que eu jamais imaginei que tivesse coragem para tomar. Mesmo com meu marido e as meninas ali em casa, dei um jeito de sair. Falei que ia até a farmácia buscar um remédio para dor de cabeça, e quando passei pela janela da casa do Gilmar, fiz assim um sinal, como que pedindo que ele fosse atrás me encontrar ali na frente. Sabe quando você faz a coisa pelo impulso? Nunca tínhamos conversado. Nosso lance se dava apenas pelo olhar, pela paquera. Só que nesse dia, passei por ele e fiz assim um sinal, como que pedindo que ele fosse atrás de mim. Meu coração só faltava saltar pela boca. Jamais imaginei que tivesse coragem. Lembro que eu já estava lá na esquina quando aquele carro emparelhou comigo, bem devagar. Dei uma viradinha pro lado e era ele. Escuta, gata, eu entendi bem ou você queria conversar comigo? Eu não disse uma palavra. Apenas parei, ele parou também. Eu abri a porta do carro e entrei. Ele então arrancou com o carro de novo. Lá adiante tinha uma pracinha com canchas de areia para a molecada brincar. E até tinha ali umas crianças jogando bola. E foi bem ali que ele estacionou, depois se voltou assim para mim e a gente ficou se olhando. E sem dizermos uma palavra sequer um para o outro, nos atracamos num beijo. Sabe quando você não consegue nem respirar? Eu só pensava numa coisa: saciar aquela fome de beijo que eu estava sentindo. Desde que o conheci, que eu não pensava em outra coisa. Eu só queria beijá-lo. E depois de uns 7, 8 minutos, em que não fizemos outra coisa a não ser nos beijarmos, ele perguntou: escuta, você tem hora para chegar em casa? Topa aí comigo num outro lugar? Ele foi direto ao ponto. Só que apesar de estar com o meu corpo em chamas de tanta vontade, foi obrigado a recusar. Eu não posso, Gilmar. Não pode ou não quer? Querer eu quero, mas eu não posso. Eu falei lá em casa que ia na farmácia e já voltava. Me leva de volta, por favor. Olha, se dependesse só dele, eu acho que tiraríamos as nossas roupas ali mesmo e faríamos tudo dentro do carro, em plena luz do dia. Na verdade, eu também queria. Eu nunca tinha me sentido daquele modo em toda a minha vida. Ele então me deixou na frente de uma farmácia, ali mesmo, perto de casa. E olha, foi tão difícil sair daquele carro. Ele não queria me soltar. E na verdade eu também não queria sair. Quase pedi para ele tocar adiante, me levar para onde ele quisesse e que fizesse comigo o que ele bem entendesse, só que não tive coragem. Não preciso nem dizer que aquilo que aconteceu entre nós virou minha vida de pernas para o ar. Se meu casamento já não andava aquelas coisas, imagine depois disso. Foi aí que desandou. Eu não conseguia tirar a imagem do Gilmar da cabeça. Para se ter uma ideia, deixei a comida queimar quando fui preparar o jantar. Pensamento longe, lembrando dos beijos que tínhamos trocado, acabei esquecendo a panela no fogo. No dia seguinte, repetimos o que tínhamos feito no dia anterior. Dessa vez, o André não estava em casa. Aí o Gilmar apareceu na janela, eu saí também, e ele me fez um sinal, como que me pedindo para encontrá-lo no mesmo lugar. Aí eu fiz aquela loucura. Deixei minhas filhas ali sozinhas e fui ao encontro dele. Mais uma vez ele parou naquela mesma pracinha. E a gente quase se devorou de tanto beijo na boca. Ele me beijava com uma paixão. E eu retribuía com a mesma intensidade. Ficamos ali uns 15 minutos. E mais uma vez tivemos de voltar sem que nada demais acontecesse. E mais uma vez fiquei com o meu corpo em chamas. Só eu sei a minha vontade de me entregar a esse homem. De todo modo, era visto que uma hora ou outra isso acabaria acontecendo. Até que duas semanas depois, um sábado, lembro que as meninas estavam brincando ali fora. O André tinha ido ao bar e estava lavando a louça, distraída, quando escutei um barulho atrás de mim. Não tive nem tempo de me virar. E já senti aqueles braços me abraçando assim por trás. Aquela respiração assim no meu ouvido. Não precisaria nem me virar para saber quem era. O cheiro dele inundou as minhas narinas. Eu sabia que era ele. Aquela boca beijando o meu pescoço, mordendo a minha orelha, era ele. Olha, eu cheguei a levar um susto, porque o safado teve a coragem de entrar em casa e me agarrar. Claro que eu também queria, mas não ali. Não daquele jeito, com as meninas brincando ali fora, a gente correndo o risco do meu marido voltar do bar a qualquer momento. Tentei me desvencilhar, mas quem disse que ele me soltou? Senti que ele estava excitado. Ficou ali roçando seu corpo no meu, até que de repente, no meio daquela empolgação toda, escutei a voz da minha filha. Mãe, a Karina não quer devolver a minha boneca. Imagina o meu susto. Até ele, o Gilmar, se assustou e me largou, claro, né? Depois, sem dizer uma palavra, do mesmo jeito que tinha entrado, quase atropelando a menina, ele saiu. Ela ficou olhando para mim, assim com os olhinhos arregalados, e eu, tremendo dos pés à cabeça, me aproximei dela, me abaixei e expliquei que o tio não estava fazendo nada demais. Só tinha vindo pedir um copo d'água. Ela não disse nada, mas continuou me olhando com aquela carinha assustada. Tinha só 5 anos? E é claro que na sua inocência, nem deve ter entendido nada o que viu. Mesmo assim, pedi que ela não comentasse nada com ninguém, nem mesmo com a irmã dela. E depois daquilo que aconteceu, eu fiquei tão pensativa. Na verdade, aquilo foi uma espécie de choque de realidade. Me dei conta de que estava brincando com fogo. Imagine se tivesse sido o André aparecer ali na porta, na cozinha. Meu marido nunca foi de violência, mas vai saber, né? Qual seria a sua reação se testemunhasse nós dois ali, sabe? O vizinho roçando seu corpo no meu ali, eu de costas. Foi por tudo isso que resolvi que devia mudar de comportamento daquele dia em diante. Parei de sair na janela o tempo todo, do jeito que eu fazia, principalmente quando sabia que ele estava ali, debruçado na janela da casa dele também. Como também parei de sustentar o seu olhar, de ficar dando abertura E toda vez que saía para a rua, que passava diante da janela da casa dele, baixava a cabeça e olhava em outra direção. Tudo para evitar uma nova troca de olhares. Eu fiquei com tanto medo disso tudo acabar numa desgraça. Um dia, no entanto, ele me abordou. Que houve, Marlene? Impressão minha ou você está me evitando? Sem olhar nos seus olhos, eu apenas falei: errado o que a gente estava fazendo, Gilmar. Você não viu o que aconteceu aquele dia? Já pensou se a minha filha conta tudo pro pai dela? Ah, mas então vamos nos encontrar em outro lugar. Não, não, não dá. Melhor a gente esquecer essa história. Mas esquecer como? Eu penso em você 24 horas por dia. Você está me deixando maluco, sabia? Melhor esquecer. Até tua mãe já está me olhando meio desconfiada. Alguns dias depois, ele me seguiu de carro. Queria, porque queria, que eu entrasse no carro dele. Pensei até que fosse descer e me fazer entrar na marra. Claro que eu queria também. Vontade não faltava. Desejava ardentemente, mas depois daquele acontecimento, daquele flagra dado pela minha filha, eu percebi que era muito perigoso. E me dei conta de que estava fazendo a coisa mais errada do mundo. Também estou a ponto de ficar maluca, de perder a cabeça, de tanta vontade que sinto de me entregar a esse homem de corpo e alma. Mas e o medo? Na verdade, tenho o pavor de acontecer uma tragédia. Se a minha vida já saiu do eixo, tudo se encontra de pernas pro ar, por conta só daqueles beijos que a gente trocou, imagine então se tivéssemos ido até o fim. Se fizéssemos amor, por exemplo. Aí mesmo é que meu casamento ia pro espaço. Não sei se bendigo ou se maldigo o momento em que esse homem cruzou o meu caminho. Porque, repito, virou a minha vida de perna pro ar. O pior, isso é que é o pior, é saber que ele também me quer. E disso ele já deu demonstração várias vezes. Eu percebo que ele anda maluco atrás de mim. Me quer de verdade, do jeito que eu quero também. O desejo é de parte a parte. Assim como eu, tenho certeza que ele também pensa em mim 24 horas por dia, como ele mesmo chegou a dizer. E isso me atormenta. Porque ele não despertou só desejo em mim. Acho que estou apaixonada. Só que não posso perder a cabeça, jogar minha família fora. Tenho duas filhas que amo demais. Tenho um marido que, embora não ame mais, porque não estou mais apaixonada, merece pelo menos o meu respeito. Por isso, tenho de pensar neles antes do que em mim. Antes do que pensar nos meus desejos, nas minhas vontades. Porque se eu fosse atender o que meu coração dita, meu corpo me pede, já teria me rendido a esse desejo há muito tempo. Mas e depois? Meu Deus, que faço da minha vida? Por que colocaste essa tentação no meu caminho? Por que botaste esse homem justamente do lado da minha casa, na janela, do lado da minha janela? Sendo que ele fica na janela sempre que percebe que eu estou por ali, tudo para que eu olhe para o lado, e ele olhe para mim com aqueles olhos cheios de paixão, e a tentação me castigue de novo. Eu sabendo, meu Deus, que mesmo querendo, não posso me entregar a essa paixão. Não posso fraquejar desse modo. Tenho uma família, um marido, duas filhas para respeitar. E tu coloca, Senhor, esse homem, essa tentação aqui do meu lado, me desafiando todos os dias sem parar. O que faço da minha vida, Senhor? Se eu sei que não posso ceder, mas sinto que a qualquer momento, talvez eu faça uma coisa da qual vou me arrepender pelo resto da minha vida.
Loose lips on ships, I'm getting so crisp with what you said. No, it's not in my head. I can't awaken the dead day after day. Why don't we talk about it? Why do you always doubt that there can be a better way? It doesn't make me wanna stay. Why don't we break up? There's nothing left to say. I got my eyes shut, praying they won't stray. And when I sex down, that's what makes the difference today. I hope you blow away.
FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Minha namorada e eu tínhamos combinado de passarmos o dia em Morretes. A ideia era sairmos bem cedo e às 6 horas da manhã eu já estava passando na casa dela para apanhá-la. Era cedo demais, eu sei. Mas sabe, parece que eu estava adivinhando que ela ainda estaria na cama. Seus pais não estavam em casa. Tinham ido visitar uns parentes em Ponta Grossa, de modo que ela estava sozinha. Como eu já imaginava, ela estava dormindo. Eu até queria dormir lá com ela, mas ela falou que queria deitar bem cedo, descansar, até porque iríamos acordar bem cedinho para irmos até Morretes, e eu não insisti. Ela foi me receber à porta, já com aquela cara de sono. Lembro que eu perguntei: amor, você esqueceu que a gente combinou de ir a Morretes hoje? Claro que não, né, Rogério? Só perdi a hora. Entra. Eu me arrumo num segundo. Enquanto ela foi pro quarto se arrumar, eu fui até o banheiro. E foi enquanto eu estava ali no banheiro que, de repente, reparei numa coisa que me fez sentir aquele gelo na espinha. Dei uma olhada assim pro cesto e vi, assim, metade para dentro, metade para fora, uma embalagem. E não era uma embalagem qualquer. Era uma embalagem, e por isso é que me deu aquele frio na barriga, era uma embalagem de camisinhas. Estava assim, repito, metade para dentro, metade para fora, como se tivesse sido jogado ali, assim, de qualquer modo, de qualquer jeito. Mais do que o gelo na espinha, senti até uma moleza pelo corpo todo. Depois, afastei um pouco a tampa da cesta para dar uma melhor conferida e vi que não era só a embalagem que estava ali dentro do cestinho de lixo, mas também a própria camisinha, e visivelmente usada. Olha, me deu uma tontura tão grande que eu fui direto até o quarto dela e já cheguei perguntando: Vanessa, posso saber que porcaria é aquela que eu acabei de encontrar no teu banheiro? Ela me olhou assim, meio assustada, até pelo modo como eu falei. Como assim? O que é que você está falando? Ah, você não sabe. Vem aqui comigo então, vem, eu te mostro. Falei aquilo, peguei no seu braço e arrastei até o banheiro. Quase enfiei a cara dela dentro daquela lixeira. Olha, eu tremia. O corpo todo eu tremia. Só de imaginar o que podia significar aquilo. Você está me traindo, Vanessa? Quem que você trouxe ontem aqui para casa, hein? Olha, eu estava tão revoltado. Seria capaz até de... Tive esse ímpeto, inclusive, de agredi-la. Até que ela deu aquela desculpa que na hora me pareceu a mais esfarrapada possível. Pare de me acusar, Rogério. É que eu chamei uma amiga minha ontem para comer uma pizza, só que em vez de vir sozinha, ela trouxe o namorado dela. Deve ter sido eles. Que para de mentir, Vanessa. Você acha que eu jogo um trouxa? Você acha que eu vou acreditar numa besteira dessa? Eu quis vir dormir aqui com você ontem, lembra? Você não quis. Disse que estava cansada, queria dormir pra gente sair bem cedo. É, mas sabe o que que é? Foi ela que me ligou, dizendo que ia trazer a pizza. Aí eu fiquei sem jeito de dizer não. Olha, eu acho que eu fiquei mais revoltado ainda. Depois que ela me contou aquela história da carochinha, dava pra ver na cara dessa mulher que ela estava mentindo. E depois, como se fosse pouco, falou que o casal iria dormir ali, mas que aí resolveram ir embora depois. E que, com certeza, deve ter sido... Olha, eu não sabia nem o que fazer. Eu olhava para a cara da Vanessa e minha vontade era desganá-la. Vendo que ela não ia mudar de versão, até porque... Que mais que ela podia dizer? Que amiga é essa, hein, Vanessa? Diga o nome dela, quero saber. Você não conhece, ela é do meu serviço. Tá, mas não tem nome essa mulher? Liga pra ela agora, liga. Liga e deixa no viva voz aí, que eu quero ouvir ela confirmando essa tua história. No que falei aquilo, ela fez aquela cara de zangada. E pro meu espanto, ainda, sabe, me fez sentir o errado da história. Que é isso, Rogério? Tá desconfiando de mim? Você tá me acusando de alguma coisa? Eu não vou ligar porcaria nenhuma, viu? Imagina que eu vou fazer esse papelão. Vai ligar sim. Tá achando que eu sou um idiota? Quer saber, Rogério? Pense o que você quiser, viu? Não tenho mais nada para dizer sobre nada. E também não vou ligar para ninguém. Você viu que horas são? Não vou ligar, nem agora, nem nunca. Se quiser acreditar no que eu falei, acredite. Se não quiser, azar o seu. Foi o maior bate-boca. Até porque eu não aceitei. Claro que eu não aceitei, né? Mesmo que eu fosse o maior tonto do mundo, dava pra ver que ela tava mentindo. Olha, quem passasse na rua aquela hora, talvez escutasse a discussão ali dentro, de tão alto que eu falava. Foi a nossa pior briga. No fim, naturalmente que não teve mais passeio a Morretes, não teve mais passeio de barco, não teve almoço naquele restaurante, simplesmente não teve mais nada. Porque ela, no fim, ainda se deu no direito de me mandar embora da casa dela. Aliás, mesmo que isso não acontecesse, eu teria ido do mesmo jeito. Porque depois daquilo tudo, não tinha mais clima, né? Não tinha mais clima pra nada. Saí pisando duro, batendo a porta com tudo. Eu desonra muito desaforo e muita cara de pau. Além de me contar aquela história ridícula, ela ainda queria que eu acreditasse. Passei aquela manhã toda completamente desatinado, sem conseguir pensar em nada. Ainda não estava acreditando que ela pudesse ter feito mesmo aquilo comigo. Eu sabia que seus pais não estariam em casa. Iam passar o final de semana na casa de parentes lá em Ponta Grossa. Só voltariam domingo à noite. E até me propus a dormir com ela aquela noite. Até para ficar mais cômodo sairmos de manhã no outro dia. Só que ela não quis. Falou que ia dormir cedo. Tava cansada. Só que aí, quando eu vou buscá-la, me deparo com aquele lixo. Como que ela pôde fazer uma coisa dessas comigo? E ainda aquela desculpa mais esfarrapada do mundo. Como se eu fosse um completo idiota, né? Fazia 1 ano e 2 meses que estávamos juntos. Eu era apaixonado por ela. Na minha cabeça, ela também gostava de mim, só que pelo jeito andava se divertindo com o outro pelas minhas costas. Olha, só de lembrar daquela embalagem de camisinha naquele cesto. Aliás, a própria camisinha também usada. Eu sentia aquele torpor, aquela tontura. Coração parecia rasgando. Perto da hora do almoço, ela me mandou uma mensagem. Quer saber se eu estava mais calmo, se tinha como a gente conversar. Só que eu nem respondi. E foi então que, dali alguns minutos, ela me mandou outras mensagens. A primeira foi aquela: eu conversei com a Kelly sobre a camisinha que você viu lá no banheiro, e ela confirmou que foi ela que usou com o namorado. Tô te mandando os prints da nossa conversa, pra você olhar, viu? Pra você não ficar me acusando à toa, sem eu ter culpa de nada. E de fato, ela enviou 3 imagens, prints de trechos de mensagens que tinha trocado com a amiga. Ela comentando da briga que havíamos tido por conta da camisinha que eu tinha encontrado, dizendo que eu fiquei pensando bobagem, que ela que tinha levado outro cara lá pra dentro da casa dela e por isso tinha terminado o namoro. A tal de Kelly mandou uma cara de assustada e retrucou: sério, Vanessa? Meu Deus, me desculpa, não foi minha intenção. Mas ó, se você quiser, pode passar meu número pra ele. Pede pra ele me ligar que eu explico. Falo que quem usou a camisinha fui eu com o meu boy. Imagine, não quero que vocês briguem por minha causa, né? Havia outras coisas escritas ali, todas dando a entender que realmente não tinha sido a Vanessa a fazer parte daquela palhaçada. Mas a amiga dela e o boy, como a menina mesmo falou. Olha, eu podia estar fazendo o papel de maior otário do mundo, mas ver aquelas mensagens ali que a Vanessa trocou com a amiga me fez, sei lá, me sentir tão aliviado. O fato é que eu gostava tanto dela que daria tudo para aquilo ser verdade mesmo. Para que tudo aquilo não fosse nada do que eu estava pensando. Por isso fiquei aliviado. E toda aquela amargura, aquela sensação de aperto, de angústia, foi dando lugar a uma sensação de paz. Esperei um pouco, tomei um pouco de ar, aí liguei para ela. Como se já estivesse esperando a minha ligação, e devia estar mesmo, né? Ela já atendeu no primeiro toque. Atendeu e já foi falando. Oi, amor, tá mais calmo? Viu os prints que eu te mandei? Falei que sim. E ela então perguntou se eu não queria passar na casa dela pra gente conversar pessoalmente. E pra resumir, foi o que eu fiz. Tem assunto que é melhor a gente tratar olhando no olho da pessoa. Quando cheguei, ela queria um pedido de desculpas da minha parte. Ficou olhando para mim bem séria e não moveu um músculo enquanto eu não pedi perdão, não reconheci que tinha errado. E como eu já disse, como eu gostava muito dessa mulher e como eu rezava para que tudo aquilo fosse mesmo um grande mal-entendido, pois amava mais do que tudo, queria acreditar naquilo. Mesmo que ela tivesse de combinação lá com a tua amiga, sabe, eu preferia acreditar e fiz o que ela pediu. Pedi perdão. Reconheci que tinha sido precipitado ao acusá-la. Só então ela se abriu num sorriso e veio na minha direção para me dar um abraço. Acabamos fazendo as pazes, rolando na cama, fazendo o amor do modo mais intenso que se possa imaginar. Depois fiquei pensando comigo mesmo e me dei conta de que talvez eu tivesse mesmo acusado de modo liviano, porque convenhamos, se ela tivesse me traído, por que deixaria a prova do crime exposta ali no banheiro? Sendo que ela sabia que eu ia estar na sua casa no dia seguinte, poderia encontrar. Se ela tivesse feito alguma coisa de errado, teria se livrado daquilo, jogado um vaso, dado descarga. Pelo menos seria o que qualquer traidor teria feito. E olha, ainda bem que fizemos as pazes, porque eu estava sofrendo tudo com tudo aquilo. Nunca tínhamos feito o amor de um modo tão intenso. E não é que depois acabou até tendo passeio, até morrer? Depois que fizemos as pazes, decidimos pegar a estrada. A ideia original era passar o dia todo lá e voltar. Mas como chegamos meio tarde, acabamos passando a noite numa pousada e retornamos apenas no domingo. Foi um final de semana maravilhoso. Não sei explicar, mas depois do que houve, parece que ficamos mais unidos, até mais apaixonados. Enfim, voltamos a Curitiba e cada um tratou de seguir com o ritmo normal da sua vida. Algum tempo passou, até que alguns meses depois, no intervalo do almoço, eu saindo da firma com alguns colegas para almoçar, eis que aquela garota se postou na minha frente. Eu não a conhecia. Pelo menos não lembrava dela. Ele então quis saber se eu era o Rogério, namorado da Vanessa. Falei que sim. E ela então perguntou: será que a gente podia conversar um pouco? Ela falou que se chamava Kelly. E juro, nem liguei o nome aquele episódio lá do passado, o episódio da camisinha, até porque alguns meses já tinham se passado. Quando ela falou que se chamava Kelly e que era amiga da minha namorada, juro, eu não liguei uma coisa na outra, e quando eu perguntei o que ela queria comigo, sua resposta me deixou completamente sem ar. É sobre a Vanessa. Você precisa saber umas coisas dela. Aquela menina é uma vadia, ela não vale nada. Repito, meu corpo todo amoleceu. Eu fiquei olhando para a cara dela, pasmo, sem reação. Ela falou que as duas tinham brigado feio e que não considerava mais a Vanessa sua amiga, e ainda acrescentou: eu descobri que ela andava se encontrando com o meu namorado. Você acredita? Como é que é? Isso é alguma brincadeira? Antes fosse, Rogério. Só que não é não, viu? É verdade. É bom que você saiba que a Vanessa, ela não respeita ninguém, nem mesmo as amigas. Passa por cima de todo mundo. Eu te procurei porque tem uma coisa que eu fiz um tempo atrás que anda me pesando na consciência. E depois que eu soube que a Vanessa me sacaneou também, achei que eu devia te procurar e contar tudo. Eu fiquei petrificado, só olhando para a cara dela, esperando pela pedrada. Lembra de uma camisinha que você encontrou no banheiro dela? Lembra que, sabe, na época, ela até me ligou. Ela deve ter te contado, claro, toda desesperada, implorando pela minha ajuda. Rogério, eu não queria ter feito aquilo, viu? Fiz porque ela insistiu muito, eu pensei que ela fosse minha amiga. Mas é tudo mentira. Você acha que a gente teria coragem de transar na casa dela e ainda jogar camisinha no cesto de lixo? Nem camisinha a gente usava. Eu aceitei porque, sabe, pensei que ela fosse minha amiga. Mas é tudo mentira. Ela pediu que eu mentisse. A camisinha, ela é que deve ter usado com alguém. Ela confirmou. Diz que as duas tinham combinado tudo que escreviam uma para outra antes de trocarem as mensagens. Aí ela tiraria os prints e mandaria para mim. Pro trouxa, o bobalhão. A menina pediu desculpas mais uma vez, reiterou que só fez aquilo por amizade, mas depois tinha se arrependido, principalmente depois que descobriu que a Vanessa andava saindo com o namorado dela. Olha, eu fiquei tão desatinado. Será que eu não conhecia a mulher com quem estava há tanto tempo? Fui obrigado a ter uma conversa muito séria com ela depois. A coloquei contra a parede, mas ela negou tudo. Falou que a Kelly tinha feito isso só porque as duas tinham brigado e a amiga queria se vingar de algum modo. Só que o detalhe foi que ela não quis contar o motivo da briga, quer dizer, inventou uma história lá sem pé nem cabeça. Só que eu não engoli. Mesmo assim, ela ainda tentou inverter o jogo de novo. Olha aqui, Rogério, se você vai começar de novo com essa palhaçada, me acusando, sabe, a gente vai brigar e dessa vez não vai ter volta. Eu não fiz nada de errado para você me tratar desse jeito, viu? Se quiser acreditar naquela infeliz, acredite. Só que entre nós está tudo acabado. Olha, uma coisa eu digo, é fácil, em qualquer situação, você fazer a coisa certa, quando não tem nenhum sentimento no meio, mas quando você gosta da pessoa, a verdade pode estar batendo na tua cara, que você finge que não vê, fica com medo, Pensa no que seria a tua vida dali para diante sem aquela pessoa que você ama, e aí o desespero toma conta. Mesmo estando confuso, resolvi mais uma vez lhe dar um voto de confiança. Mas só eu sei a que preço, porque desde aquele maldito dia não tenho mais um segundo de paz. Para começar, e nem poderia ser diferente, perdi completamente a confiança que eu tinha nela. Olha, até nas coisas mais banais que ela me fala, sempre fico com o pé atrás. E isso tem me torturado. O problema é que não tenho coragem para terminar. Na verdade, eu não tenho força, porque a amo mais do que tudo. Tá muito difícil para mim. Tô desabafando nessa carta porque só eu sei o quanto tá sacrificado para mim, difícil viver desse jeito. Só que aí eu penso na opção que eu tenho, que é terminar o namoro, e aí eu chego à conclusão de que isso, por mais torto e deprimente que seja, é melhor do que nada. Porque perder essa mulher, ficar sem ela, seria muito pior do que viver do modo como eu estou vivendo. Sabe o que é você chegar a essa conclusão? Mesmo sabendo que há muita possibilidade de eu estar sendo enganado. Porque tudo indica que as coisas não aconteceram do jeito como ela contou. Sabe? Ou pelo menos tem uma grande chance de não serem. Só que mesmo assim, eu sabendo que o melhor para mim seria terminar tudo, eu não consigo. Não tenho forças. Porque pior do que tudo seria ficar sem ela. E por medo de me arrepender e de chorar pelo resto da vida, eu faço de conta que acredito. Me permito ser tratado como um idiota, um estúpido, apenas para não perder a mulher que eu amo.
Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still going strong.